Grupo Amage, um dos principais grupos de grãos e fibras do Brasil, presente no Mato Grosso com várias fazendas, saiu dessa safra numa condição que Pedro Valente, diretor-geral do grupo, vai nos contar agora, especialmente focando, viu, Pedro? Obrigado por estar recebendo a gente aqui.
Prazer.
Como foi a situação de comercialização e se o impasse das negociações com a China e Estados Unidos afetou um pouco o comércio de soja nesse período?
Bom, essa safra 18-19, ela foi diferente do que foi a 17-18, foi uma safra fantástica. Super fantástico. Essa safra também está sendo uma safra boa. Nós tivemos uma produtividade ano passado de 63 sacos, esse ano 59, que é bom para uma área que a gente planta de quase 180 mil hectares de soja. Os preços, o ano passado nós fomos favorecidos pela briga entre a China e os Estados Unidos, no primeiro instante. A China veio buscar a soja brasileira e no futuro é uma incógnita. Tanto é que o grau de comercialização é outro. Hoje você tem uma comercialização mais lenta que você teve ano passado. Acho que ano passado, de uma época dessa, devia estar com 60%, esse ano próximo a 40% negociado como um todo. Eu falo o Brasil como um todo, né? Por quê? Porque o agricultor se acostumou com o preço do passado e está aí se segurando com os preços. Eu acho um futuro muito incerto, porque a gente não sabe o quão a China está sendo pressionada dos Estados Unidos para comprar mais produtos agrícolas americanos.
E comprou bastante nesse período.
Já comprou e vai comprar mais. Mas é fato o seguinte, hoje nos Estados Unidos devem ter provavelmente meia safra guardada em silos e estão falando e a outra época de plantio já está chegando. Quer dizer, o estoque recorde de passagem que existe hoje nunca antes foi visto. O que poderá acontecer? Talvez um período aí de um ano ou dois, preços menores do que a gente está acostumado. Vamos falar com um preço médio entre prêmio e Chicago, próximo a $9,40, $9,50 seja uma realidade. Ou talvez até pior. Por isso que é extremamente importante os agricultores estarem com seus custos na ponta. Saber exatamente quanto custa para também não querer achar que vai mandar no mercado. O mercado é sempre soberano. Oferta e demanda ninguém consegue brigar com ela. Então eu entendo que talvez tenhamos anos diferentes que os últimos 8 anos, que foram maravilhosos para o setor agrícola brasileiro como um todo.
Na comparação vis-à-vis custo e comercialização nessa safra contra a safra passada, como foi o Grupo Amage?
Nós somos extremamente conservadores no que fazemos. A gente sempre tenta entrar na safra antes do plantio com 60, 75% vendido. Por que isso? Porque isso você já cobriu todos os seus custos. E depois faz a comercialização após a colheita, conforme o fluxo de caixa e, enfim, as oportunidades vão surgindo. Essa estratégia tem dado certo. É isso que eu entendo como sustentabilidade do grupo, é você ser conservador naquilo que você não tem como gerenciar, que é custo. A gente não consegue gerenciar
comercialização,
ou seja, a gente não somos fazedores de preço, nós somos fazedores de custo e produtividade. Então a gente se foca desse jeito. A gente vende e depois vai cuidar da lavoura, que é lá que a gente tem condições de fazer a diferença. Em usar corretamente tudo que é os recursos disponíveis, tentando obter o máximo possível. E não querendo determinar o preço de venda, enfim, determinar o nosso custo e a nossa produtividade. É isso que a gente trabalha. Essa fórmula ela é bem simples, conservadora e tem gerado sucesso para o grupo.
O Notícias Agrícolas está trabalhando também com os principais agentes do agronegócio brasileiro alguns temas cada vez mais importantes. Um deles é a questão do RED. Como os produtores devem começar a pensar em alguma forma de proteção, utilizar os instrumentos de mercado? O Grupo Amage, ele se protege de uma maneira consistente e mais ou menos de quanto por cento de sua safra é redeado, Pedro?
Bom, isso é uma pergunta estratégica, mas enfim, o agricultor também tem jeito de fazer o hedge. Ele pode fazer a compra de insumos via troca de grãos ou fibras, que ele estiver produzindo.
O barter.
Que é o barter, que é o famoso barter, mas enfim, antigamente era a troca. É um jeito de proteção. O que ele precisa mais do que se proteger é ele entender quanto custa. Porque se você entende quanto custa, você consegue se proteger adequadamente. Você não fica extremamente protegido e nem fica exposto. O ideal é que você faça, teoricamente, esse número que eu te falei aí, próximo a 70% do que você, a sua expectativa de produção que você venda, e fique exposto só aquilo que já é seu de fato, que você já tirou teu salário da tua turma, tirou custo, tirou todos os custos inerentes à tua produção agrícola. Então, esse é um jeito de fazer. Agora, o instrumento financeiro está cheio. A gente faz, mas não podemos comparar um grau de capacidade de fazer os instrumentos financeiros. Não é que o pequeno não tenha, mas a acessibilidade é um pouco diferente quando você faz parte de um grupo econômico maior. Mas não tem segredo, o Red, na verdade, é você fazer o seu seguro. A forma que ele vai fazer o seguro tem energia, tem o mercado financeiro, tem as trades, tem os fornecedores de insumo via barter, que não deixa de ser um Red.
Esses 30% que vocês costumam deixar para negociação no spot, isso é algo estratégico? É importante para aproveitar determinadas gorduras? Também pode perder, né, Pedro?
A questão nossa não é procurando maximizar. É o seguinte, você não pode fazer 100% daquilo que você não produziu. Você tem que ter uma margem para qualquer eventualidade de quebra de safra. Quão bom essa safra? Quão bom esse percentual? Depende da região que você estiver instalado. O Mato Grosso, por exemplo, raramente perde soja, perde grãos ou perde algodão. Então você tem que fazer mais um calibre de você não ficar super vendido do que para uma proteção. E, de novo, o que a gente se preocupa é buscar uma margem determinada que deixe os nossos acionistas felizes. É isso que a gente faz. E a mesma coisa um pequeno produtor. Ele precisa saber quanto é que ele quer ganhar, que percentual de margem ele quer ganhar. Porque a agricultura, ela tem um risco, mas ela tem uma margem diferenciada quando se compara com outros setores. E aí basta o agricultor decidir qual percentual de risco ele quer correr. Mas se ele adota uma política, mais ou menos, como eu te falei, que é bem conservadora, todo ano ele vai estar presente e ganhando dinheiro. É uma poupança turbinada a longo prazo.
É uma visão do economista que virou agrônomo, praticamente.
É uma visão de que... Essa visão não é minha, essa visão já era do
mercado.
Do mercado, é uma visão que a gente tenta buscar o melhor retorno possível, com o menor risco possível, dentro de uma atividade de alto risco que é a agricultura. Porque a gente não consegue manejar o tempo, a gente tem estatística, o mercado, já falamos, a gente muito menos. O que a gente tenta trabalhar é dentro de uma certeza que dê segurança ao acionista e ao retorno do capital que ele está investido.
Safrinha.
Safrinha no Mato Grosso passou, como eu falei na minha palestra, ela era um negócio pequeno e passou a ser importante.
E nesta?
Nessa safra, o clima está ocorrendo bem, deve ter uma boa safra de milho e uma excelente safra de algodão. Porque você teve um encurtamento de ciclo da soja por seca e por excesso de chuva. Então a maioria das lavouras foram plantadas num momento ótimo. E a expectativa de produção como um todo, quer seja para o algodão, quer seja para o milho, são de altas produtividades.